11:08, estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Você que nos acompanha no Rádio Apire, no Rádio Digital, no Rádio do Seu Carro, nos acompanha pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da CBN e outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora nós vamos falar de política. Eu tenho a satisfação de receber aqui o Marcelo Piccoli. Ele é advogado, produtor rural, vereador em Santa Teresa do Oeste e pré-candidato à prefeitura daquele município. Marcelo, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia aos amigos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Fico feliz pelo convite e estou pronto aqui para conversar com os ouvintes, com você, com todos aqueles que desejam.
Nós estamos com uma série de entrevistas abrindo o leque. Além de Cascavel, nós estamos conversando também com prefeituráveis aqui do Oeste do Paraná, e hoje ouvindo o Marcelo Piccoli, e já tivemos a oportunidade, Marcelo, de ouvir aqui o César Lazzarotto, que é do PSDB, dizendo que está com o nome colocado e deve ter a oficialização ali dentro do período que estabelece a legislação eleitoral, período das convenções, e vai realmente para o embate, vai para a disputa. Eu tenho aqui o Amarildo Rigolin nessa lista do PP como pré-candidatos, a Ana Paula Reisel, do MDB, o Júnior Lombardo, do PSD, não é? PSD, e você é o nosso entrevistado de hoje. O que lhe motiva a colocar o nome à disposição? Já disputou alguma vez a Prefeitura de Santa Teresa?
Bom, Zé Roberto, na verdade é assim. Eu disputei a minha primeira eleição como vereador no ano de 2000, me elegi vereador 2001 a 2004, depois saí como candidato a vice-prefeito numa chapa, depois saí como candidato a prefeito em 2016, não tive êxito. Em 2020 me candidatei a vereador, me elegi vereador, estou como vereador. O que me motiva, na verdade, é o interesse comum, o bem maior, que são as pessoas. O que me motiva é fazer algo diferente daquilo que normalmente se faz na política. E é o que eu tenho feito durante esse meu mandato. Eu acredito, creio piamente, que isso está me credenciando a ser pré-candidato. Por isso, coloco meu nome à disposição da população de Santa Teresa. Aqueles que me conhecem ou não me conhecem, mas acompanham a nossa rede social e o meu trabalho no Poder Legislativo, sabem do que eu estou falando. É na defesa dos interesses coletivos, é no interesse, na defesa do interesse das pessoas, na melhoria da prestação do serviço público e de sepultar aqueles grupos políticos tradicionais que virem, mexem, estão sempre em roda do poder, beneficiando uma meia dúzia de gente. Eu quero beneficiar a população como um todo.
E antes da gente dar sequência na nossa conversa falando sobre Santa Teresa, quero registrar aqui vários ouvintes nos acompanhando e fazendo menção, inclusive, à sua família, ao teu pai. Tem uma ligação muito forte com Cascavel, Luiz Piccoli, teu pai, que faleceu ainda jovem. Né? Vamos falar um pouquinho dessa história, por que não? Hoje nós temos ali a Praça da Bíblia ao lado, a Praça Luiz Piccoli. Ele faleceu com 37 anos?
Isso, um acidente automobilístico, né? Ceifou a vida dele. Ele foi vereador em Cascavel por duas ou três gestões, foi presidente da Câmara, foi candidato a prefeito, na ocasião era Arena e MDB, né? Foi uma diferença pequena de votos, somava, né? A Arena tinha dois candidatos a prefeito, o MDB tinha dois candidatos a prefeito. E somava-se esses votos e ele acabou perdendo essa eleição por uma diferença mínima. Em seguida, já em 78, 79, sofreu esse acidente, tinha uma disposição de disputar uma candidatura a deputado estadual. Infelizmente, teve a vida ceifada num acidente, mas contribuiu muito para Cascavel e o oeste do Paraná. Nós mesmos, Santa Teresa do Oeste, éramos distrito de Cascavel. Cafelândia tem a rua principal, é vereador Luiz Piccoli, né? Uma homenagem a ele, né? Santa Teresa, ele foi sócio fundador, criou lá o Clube Cerste, o Clube Recreativo de Santa Teresa. Então, tem uma história, um líder estudantil, criador do Fercapo, que foi o maior festival de música popular, né? Se equiparando a festivais nacionais, então teve uma importância e relevância muito grande no mundo político, principalmente em Cascavel.
Quando ele faleceu, você tinha quantos anos?
Tinha 10 anos de idade.
10 anos. Lembra muito bem e acompanhou parte da história.
Lembro, lembro. Acompanhei, inclusive, comícios, reuniões. É daí que veio essa veia política.
É advogado, é produtor rural e agora com essa disposição de, se possível, chegar ao Paço Municipal lá em Santa Teresa. O que precisa mudar em Santa Teresa? O que, que não está legal? Hoje o prefeito é o Cabelo, ele Isso. que fecha duas gestões.
É, o final do segundo mandato.
O que você mudaria em Santa Teresa se fosse eleito prefeito?
Bom, veja bem, a gente tem que adotar algumas medidas, né, caso eleito prefeito, para melhorar principalmente o atendimento público das pessoas, na saúde, na educação. Nós temos muitas dificuldades, né? Evidente que nós vamos governar essa cidade, se Deus quiser e permitir, e a população nos eleger prefeito, olhando para a frente, não olhando para trás. O que passou, passou. As coisas boas manteremos, né? E muitas outras nós vamos alterar, mudar. É uma visão administrativa, e eu tenho algumas perspectivas que eu pretendo implementar. Inclusive, como vereador, venho tentando, através de projetos de leis e leis, implementar essas ações. Nós precisamos dar uma atenção maior na saúde, precisamos ter mais resolução, precisamos na educação avançar, né? Veja bem, agora, nos dois últimos anos, né, a nossa Secretaria de Educação não conseguiu atingir índices mínimos, né? Do VAR, que é o valor anual aluno, né? Perdemos mais de R$350 mil por não atingir esse índice. E, em contrapartida, nossas crianças têm dificuldade para aquisição de material escolar. Até fiz um projeto de lei nesse sentido, para que o município forneça esse material escolar. Então, algumas ações que nós precisamos alterar, mudar, fazer um enxugamento da máquina pública, né? Parar com distribuição de cargos de forma aleatória, indiscriminada. Precisamos otimizar os recursos, fazer obras de qualidade que não precisam ser refeitas, precisamos gerar oportunidades para os nossos jovens, enfim, muitas frentes que nós imaginamos, inclusive para os bairros. Hoje nós vivemos um momento muito difícil na questão da limpeza, lotes com matos, não há uma política pública bem definida para punição dessas pessoas que não limpam lotes. Nós vamos criar um cinturão verde, fazer esses lotes virarem hortas comunitárias, plantio de mandioca, de melancia, enfim, alimentar as pessoas, inclusive organizando as associações de bairros. Nós vamos implementar políticas que nós vamos fazer Santa Teresa em 4 anos crescer o que não cresceu em 10 ou 15.
Qual é o orçamento do município?
O orçamento para este ano, que já foi aprovado pela Câmara Municipal de Santa Teresa do Oeste, são 82 milhões. É um recurso bem significativo. Se nós formos ver a prestação de serviço público em todos os aspectos, é uma demanda de 15 anos atrás. Né? Em contrapartida, 15 anos atrás nós arrecadávamos, sei lá, 30 milhões por ano. Hoje nós estamos já em 82 milhões e os serviços são praticamente os mesmos.
Ouvindo a CBN, vamos registrando aqui o Galdino, Antônio, Donizete, quem mais está acompanhando, Anderson. Nós temos aqui o professor Mota também nos acompanhando, várias mensagens que chegam e tem gente que faz menção sobre tentativa de caçá-lo na Câmara. Houve essa tentativa, mas foi frustrada, é isso?
Sim, foi frustrada, foi em 2022, uma cassação política, nenhuma irregularidade, até porque eu sou o único vereador que já há 3 anos de mandato não pegou uma diária sequer. Até os funcionários pegam diária na Câmara em Santa Teresa, eu não peguei. A minha cassação se deu porque eu defendi uma comunidade, o Sepete Araju, porque lá foi feito uma perfuração de um poço e ficou por mais de 3 anos esse poço parado, sem bomba, sem fornecimento de água. Eu fui até essa comunidade, as pessoas carregando balde de água nas costas para poder fazer sua alimentação, para poder usar uma água. E fiz uma denúncia porque havia uma irregularidade. E aí usaram isso aí para dizer que eu tinha chamado o município de caloteiro, enfim, mas me defendi, tive a defesa do advogado doutor Armando de Souza e certamente não obteram os votos necessários para essa cassação, o que nos fortaleceu ainda mais e mostrou que nós estávamos seguindo no caminho certo e de cabeça erguida, né? Nada a reparar em relação à minha conduta ética como vereador dentro da Câmara Municipal.
O Júlio também nos acompanhando, lembrando que o ouvinte nos ajuda a fazer a entrevista. Júlio, muito obrigado. O Júlio é de Cascavel, mas ele dá uma opinião aqui, dizendo que o Marcelo Piccoli tem um viés de esquerda e aqui na região não tem espaço para a esquerda vencer as eleições. Não podemos dizer isso, não é? O ouvinte coloca a opinião. Você tem um viés de esquerda?
Eu tenho um viés de amar ao próximo. Eu tenho um viés de acolher a necessidade daquelas pessoas que precisam. Eu acho que um governo, ele não pode ser dividido entre esquerda e direita. Um prefeito tem que administrar no município, tanto para os empresários como para os trabalhadores. Tem que administrar o município tanto para o rico quanto para o pobre. Eu, particularmente, entendo que um município do porte como o nosso depende do presidente da República, se ele é de esquerda, como depende do governador do estado do Paraná, se ele é de direita, como depende do próprio município. Então, eu acredito que políticas públicas, e assim é que se tem que ser um governo, ele tem que olhar para aquelas pessoas que mais precisam, sem perder de vista os investimentos e as ações para geração de emprego, para incentivo aos empresários, ao incentivo ao agricultor, e assim que nós vamos governar. Eu penso que um governo municipal, ele tem que ser isento nesta questão de ser direita ou esquerda. Nós temos que promover o bem social, a paz e as oportunidades para aquelas pessoas que precisam.
E falando em direita e esquerda, e falando um pouquinho do governo Lula, essa gestão de um ano mais esses dois meses, digamos assim, está satisfeito com o trabalho do presidente Lula, os indicadores econômicos, a gente vê aí a inflação em queda, o PIB crescendo, fecha o ano 2023 com 3%, os números oficiais serão divulgados no mês que vem pelo IBGE, inflação em queda, os juros também em queda, quinta queda seguida da taxa Selic, a reunião do Banco Central, a cada reunião tem reduzido nesses últimos cinco encontros. O Brasil está no caminho certo, Marcelo, na sua opinião?
Particularmente eu entendo que um início de mandato e nós todos estamos no mesmo barco, não tem como nós torcer contra o capitão, né? Eu torço para que o Brasil dê certo e melhore. O que eu vejo são melhoras em alguns setores, pioras em outros, mas todo governo é feito de coisas boas, coisas ruins, mas no geral eu creio que está se gerando mais oportunidades. Eu avalio até como regular. Evidente que aqueles que amam o Lula, o PT, estão satisfeitos, aqueles que odeiam estão insatisfeitos, são movimentações políticas, é um país democrático, mas eu acredito piamente e olho muito mais pelo meu município. O que eu vejo é que a Itaipu Binacional, que é governada pelo PT, tem uma gama de recursos destinado ao município imensa. Nós temos muito dinheiro da Itaipu aplicado no nosso município. Então o município vem sendo beneficiado. Acredito até que os municípios em gerais, e eu vi isso inclusive em Santa Teresa, havia uma reclamação, e você pode ver que essa reclamação cessou, com a arrecadação que os municípios estavam tendo, que houve uma queda. Mas eu verifiquei que novembro, dezembro, né, do ano passado, a nossa arrecadação aumentou em relação ao ano anterior. Então, assim, não vejo prejuízos em relação à administração. Ao contrário, essa administração tem dado resultado e lá em Santa Teresa muitos recursos estão sendo destinados.
Acompanhando a CBN, o doutor Manuel dos Santos, um abraço aí ao Marcelo Piccoli. Conhece, doutor Manuel?
Opa, conheço, doutor Manuel, grande advogado, uma pessoa benfeitora e que eu admiro muito.
Jorge de Cascavel está dizendo o seguinte, ele falou sobre as diárias. Mas essas diárias, elas são usadas dentro do que é legal ou não? Há investigação? Para onde vai o... Bom, as diárias são muito elevados os custos com as diárias, é isso? Foi o que você falou?
Isso. Na verdade, assim, quando eu trato desse assunto, vira uma revolta na Câmara. Mas eu vou te dizer que existe, né, e é de conhecimento popular, inclusive, esse adágio, essa situação, que nem tudo que é legal é moral. É legal, está na lei, certo? Mas é um uso indiscriminado, é constante, todos os meses. Por exemplo, eu tenho um vereador em Santa Teresa que já foi reeleito, inclusive, e ao longo desses mandatos ele fez cada mandato 2, 3 cursos de encerramento de mandato. Será que precisa fazer 3 cursos para aprender a encerrar um mandato? Né? Nós vemos servidores que receberam diárias de 2.600, e eu faço uma comparação, é legal. Mas você acha que é moral uma cidade com 9 vereadores gastar 100 mil, uma cidade que tem 21 vereadores gastar 20 mil reais? Alguma coisa está errada.
Gasta 20 mil reais.
Bem menos. Eu já encaminhei esse tipo de representação ao Ministério Público. Um vereador como uma andorinha só não faz verão. E dentro da Câmara eu já fiz protocolo de requerimentos de diversas CPIs para que sejam investigadas e não consigo aprovar. Infelizmente, a base governista é como um rolo compressor e a gente aceita no processo democrático essas decisões.
Mas está se sentindo isolado na Câmara?
Não, isolado jamais, porque eu tenho uma grande gama de pessoas, né, que nos apoiam, eu encontro isso no dia a dia, nas ruas, e as minhas ações falam mais, né, e o meu trabalho falam mais do que mil palavras. Eu dou um exemplo: ontem, inclusive, fui acionado porque havia uma placa no posto de saúde onde dizia lá que pacientes que procuravam aquele pronto atendimento não receberiam atestado médico. Um panfleto apócrifo, sem assinatura, pregado lá na entrada. Hoje de manhã eu fui e já tinha sido retirado, porque isso é crime. Inclusive, ontem fiz a publicação na minha rede social. Então, o meu trabalho diz por mim muito mais do que algumas pessoas pensam ou dizem.
Luiz Carlos Eckstein, professor, acompanhando também a entrevista com o Marcelo Piccoli. Conhece também o professor Luiz Carlos?
Luiz Carlos Eckstein, esse foi um grande professor, grande político, conhecido em Nova Aurora. É, sincera, uma pessoa de uma cultura invejável, de conhecimento profundo. Quanto tempo, hein? Que saudades, professor. Um grande abraço.
Se a gente for lendo as mensagens aqui, Marcelo, nós vamos até o fim da tarde. União Brasil, esse é o partido. Vai deixar o partido para concorrer à Prefeitura de Santa Teresa?
Não é que eu vou deixar.
Está desconfortável no União Brasil?
Com certeza, né?
Por quê?
Porque o dono dele aí, o Padovani, cedeu o partido lá para o Léo Menin, que é investigado, inclusive, teve o Gaeco esses dias na casa dele, e eu não ando mal acompanhado, né? Então, ele simplesmente criou um novo diretório, acho que fez isso em Cascavel também, ele é o dono do União Brasil. Então, eu estou deixando o União Brasil, né? Tenho vários convites, tenho uma frente ampla de partidos que estão conosco, que já me convidaram, PL, PSB, PV, PT, enfim, o Avante, nós temos vários partidos, já estamos lá com quase 35 nomes de pré-candidatos a vereadores que estão nos acompanhando, e nós vamos fazer uma grande e ampla frente popular em favor do município de Santa Teresa, porque Santa Teresa pode mais, pode muito mais, e nós vamos estar à frente com certeza, e se Deus quiser, com a nossa pré-candidatura a prefeito.
Cascavel tem se destacado, Santa Teresa tem se destacado, quando a gente fala sobre o agro é muito forte aqui na região oeste, mas Santa Teresa também tem se destacado com a indústria, não é? Tem lá parques industriais, me parece. Tem ouvintes fazendo menção aqui que o Menin deu uma alavancada nessa questão industrial. O Menin hoje, vale lembrar, tem ouvintes perguntando aqui, porque quando você falou sobre o Léo, Menin é irmão?
Irmão.
Irmão do Chico Menin.
Sim.
Chico Menin foi prefeito de Santa Teresa por 3 mandatos?
Isso.
Por 3 mandatos. Lembrando que o Menin, ele deixou Santa Teresa, veio para Cascavel, disputou a eleição aqui, depois se tornou inelegível. O ouvinte quer saber, o Menin anda circulando por Santa Teresa, não mais?
Ele tem alguns investimentos lá, mas politicamente, até onde eu sei, fiz a consulta no TSE, ele está com os direitos políticos ainda cassado, né? Aliás, foi no meu mandato de vereador toda essa fiscalização que culminou com a condenação e a prisão do ex-prefeito Francisco Menin, inclusive com a devolução de mais de R$1 milhão aos cofres públicos, em razão de uma ação que eu promovi, fiscalização que eu fiz quando fui vereador de 2001 a 2004. De fato, a industrialização andou bem, foi um setor que funcionou muito bem, e eu me lembro bem porque foi em 2001 que nós começamos esse processo forte da industrialização, e eu era presidente da Câmara, e muitas empresas nós levamos para Santa Teresa. Naquela época, o Instituto São Paulo, que hoje tem outro nome, enfim, né? Enfim, fizemos um trabalho muito grande. Nessa gestão, acho que pecaram um pouco com isso, não houve aquisição de novas áreas, então esse processo de industrialização deu uma freada. Algumas empresas vieram e tal, tivemos muita dificuldade na regularização dessas empresas, na questão documental, porque uma lei mal elaborada, enfim, algumas situações assim que envolveram, inclusive, a participação do Ministério Público na resolução. Mas o município precisa avançar muito mais na questão da industrialização, precisa apoiar mais os empresários, tanto locais como aqueles que desejam investir no município.
O ouvinte, Tiago, diz o seguinte: eu ouvi falar sobre um hospital em Santa Teresa, hospital municipal. Marcelo Piccoli defende? Defende a...
Olha, nós defendemos uma saúde melhor, né? Temos que ter responsabilidade.
Mas há essa possibilidade? Há movimento para isso?
O movimento...
Tem sido favorável? Tem participado desse
movimento? Não, nós já lutamos por isso em anos anteriores. Evidente que se houvesse essa possibilidade, agora nós não podemos depender de investimentos públicos lá no município. Nós temos dificuldade de fazer um raio-x, de fazer um exame de sangue, de levar um paciente até ao CEONC ou ao UPECAM, de levar um paciente de hemodiálise. Nós temos inúmeras dificuldades e limitações no nosso atendimento. O nosso pronto atendimento é simplesmente um posto de saúde, não é nem cadastrado como pronto atendimento. Então, nós precisamos avançar melhor nessas questões para daí pensar no hospital. Agora, uma parceria público-privada é sempre bem-vinda. Teremos que ver quem são essas pessoas que têm interesse em investir, e certamente eu, se for eleito prefeito, estarei apoiando essa iniciativa. O que nós não podemos é ser levianos e, no momento eleitoral, trazer uma discussão deste porte e dessa natureza, até porque atrapalha isso, né? A gente sabe que a política tanto ajuda como atrapalha. Então, nesse aspecto, criar uma falsa expectativa nas pessoas é uma irresponsabilidade. Então, eu não tenho acompanhado muito, ouvi uma pessoa, um radialista lá, que é o Lorival Giansante, né? Citando o nome dele, falando sobre essa questão do hospital. Eu não tenho conhecimento mais profundo, né? Assim, sobre essa situação. Mas evidente que tudo aquilo que vier ajudar e somar na saúde da nossa população terá certamente o meu apoio incondicional.
Marcelo Piccoli, muito obrigado pela entrevista, falando como pré-candidato. Depois das convenções e com as definições e a oficialização dos candidatos, nós vamos fazer aqui uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Teresa. Muito obrigado pela entrevista.
Zé Roberto, eu que agradeço à CBN, aos ouvintes, estou sempre à disposição e gostaria até de fazer o convite para que você faça um grande debate com os candidatos já quando definidos a prefeito, para que a gente coloque na mesa essas discussões e fale sobre as propostas e a possibilidade de executá-las, ou aqueles que pretendem fazer, porque não fizeram quando tiveram a oportunidade. O debate é sempre muito bom, esclarecedor e necessário. Eu estou preparado para isso. Obrigado.
Vamos analisar essa possibilidade. Muito obrigado. Está aí Marcelo Piccoli, vereador em Santa Teresa do Oeste, é do União Brasil, é pré-candidato à Prefeitura de Santa Teresa, e a gente está com esse espaço bastante democrático, ouvindo os prefeituráveis aqui da região Oeste, e no caso específico aqui de Santa Teresa, nós já conversamos com César Lazzarotto. Hoje ouvimos o Marcelo Piccoli, e numa próxima oportunidade vamos estar abrindo espaço também para o Amarildo Rigolin, que se coloca na condição de pré-candidato a prefeito, é do PP. Também a Ana Paula, que é do MDB, e o Júnior Lombardo, do PSD. Agora são 11 horas e 30 minutos, nós vamos aos estúdios da CBN, vem aí mais uma edição do Repórter CBN com as últimas notícias do país, do mundo. Logo depois a gente volta.
Rede CBN, top de 5 segundos.